Olá, bom dia! Quarta-feira, 21 de fevereiro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira convidamos vocês para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos, seu podcast só com notícias internacionais, produzido por Headline. Vocês já são 10 mil ouvintes a nos seguirem no Spotify. Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês são importantes demais. E eu lembro que vocês podem nos ajudar a manter o 180 no ar via o Pix 180segundos@hdln.com. A gente conta com vocês. Começamos com notícias da América Latina, em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel. Os presidentes da Colômbia e da Bolívia saíram em defesa do presidente Lula, depois que o líder brasileiro comparou a ofensiva de Israel em Gaza ao holocausto cometido pelos nazistas. Gustavo Petro, da Colômbia, diz que Lula, entre aspas, só falou a verdade, fecha aspas, e pediu à União dos Países Sul-Americanos para acabar com a violência contra civis palestinos. Já o presidente da Bolívia, Luiz Arce, parabenizou o presidente Lula por, entre aspas, ter dito a verdade sobre o genocídio cometido contra o povo palestino, fecha aspas. Esses são os primeiros líderes a apoiarem o presidente brasileiro desde o início da crise. Israel subiu ainda mais o tom e chamou o presidente Lula de negacionista do Holocausto. Já o chanceler brasileiro Mauro Vieira diz que Israel levanta uma cortina de fumaça para continuar atacando a faixa de Gaza e diz que as manifestações do governo israelense sobre as falas do presidente Lula são, entre aspas, inaceitáveis e mentirosas. Olha, essa crise certamente estará presente na reunião dos ministros de Relações Exteriores do G20, que ocorre hoje e amanhã no Rio de Janeiro. O G20 é o grupo que reúne as maiores economias do planeta e 85% do PIB mundial. Os principais temas do encontro serão a reforma de organismos internacionais como a ONU, além do combate à fome e a transição energética. O Brasil é o presidente do G20 atualmente e o evento é uma prévia para o encontro de chefes de Estado do grupo previsto para novembro, também no Rio. Antes de participar do evento do G20, Antony Blinken, secretário de Estado americano, se encontra com Lula. Eles devem falar sobre a guerra na faixa de Gaza, além de encontrar acordos sobre os direitos de trabalhadores nos dois países. Blinken também vai pedir ajuda a Lula para conversar com o presidente Nicolás Maduro para garantir as eleições presidenciais na Venezuela previstas para este ano. E depois de passar pelo Brasil, Blinken vai para a Argentina, que luta ferozmente contra a inflação. Olha, o governo de Javier Milei anunciou aumento de 30% do salário mínimo argentino, que atinge agora cerca de R$ 1.136. O problema é que a Argentina enfrenta uma inflação de 250% por ano. Por isso, empresários e sindicatos pediam um aumento de 85% do salário mínimo. Esse ajuste acontece justamente quando a pobreza atinge 57% da população argentina, o maior índice nos últimos 22 anos. No norte da faixa de Gaza, o Programa Alimentar da ONU suspendeu a distribuição de alimentos por falta de segurança. Uma em cada 6 crianças com menos de 2 anos está desnutrida. E a situação é tão crítica que os caminhões da ONU são saqueados e seus motoristas agredidos. Na Espanha, perto da cidade de Alicante, foi encontrado morto a tiros o piloto de helicóptero russo Maxim Kuzminov. Ele teria desertado o exército russo e passado para o lado ucraniano, antes de se refugiar na Espanha. Ucranianos dizem que a morte dele pode ser o resultado do trabalho do serviço secreto da Rússia. Na Ucrânia, segundo autoridades americanas, cerca de 850 a 1.000 soldados ucranianos teriam sido capturados durante a tomada da cidade de Avdiivka, agora ocupada pelos russos. Segundo os Estados Unidos, a perda da cidade não é tão significativa, mas a captura de centenas de soldados pode afetar o moral dos militares ucranianos, que tentam mobilizar mais 500 mil homens para resistir ao avanço russo. Em Paris, na França, a greve dos trabalhadores da Torre Eiffel continua e o monumento está fechado pelo terceiro dia. E terminamos de olho no céu. O satélite europeu ERS-2 deve cair hoje na Terra. O vovô dos satélites foi lançado em 1995 e, segundo a Agência Espacial Europeia, ele deve se desintegrar ao entrar na atmosfera, sem conter fragmentos tóxicos ou radioativos. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.